31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. A campanha da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é alertar para os males do fumo, responsável por 29% das doenças cardiovasculares. Sobre isso, eu vou conversar agora com o Dr. Paulo Correia. Ele é pneumologista e membro da comissão científica da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Dr. Paulo, antes de mais nada, bom dia e muito obrigado pela gentileza em atender aqui a nossa reportagem.
Bom dia. Em nome da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e meu nome pessoal, é um prazer estar com vocês.
Doutor, essa luta contra o tabaco parece que não acaba nunca, né?
É um grande desafio, né? Desde que o tabaco adquiriu o tabagismo, né, nas suas diversas facetas, adquiriu esse caráter epidêmico, né, no século XX, né, assim, os esforços de controle do tabagismo vão se evoluindo, né? E a ideia da Organização Mundial de Saúde, né, no dia 31 de maio, é exatamente tentar unificar um pouco, né, a gente está vivendo um mundo globalizado, e a Organização Mundial de Saúde teve essa visão já há muitos anos atrás, né, de tentar também globalizar, né, os esforços de controle do tabagismo com um tema único, né, que é trabalhado todos os anos, né. Então, no 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, é uma chance, né, da gente esclarecer os fumantes, né, sobre os malefícios do cigarro para ele, para si, para o meio ambiente, para a comunidade, para os filhos, né? E é também um chamamento da pessoa de talvez transformar nesse dia, no seu primeiro dia da virada, né? Tipo assim, no 31 de maio eu não fumo mais, a partir de 1 de junho é o meu segundo dia de não fumante, né? Vou viver mais, vou viver melhor, com mais qualidade de vida e com mais saúde.
Por que o tabaco, doutor Paulo, faz tanto mal à saúde do ser humano?
Bom, o tabaco é uma mistura extremamente complexa, né, de substâncias, né? Existem substâncias que são, né, por causa da queima do cigarro, elas são sintetizadas e são degradadas na fumaça do cigarro, né? Então, a gente tem pesquisadores que se debruçam, né, de dois em dois, de três em três anos, a tentar listar o número de substâncias que tem na fumaça do cigarro. Então, para que se tenha uma ideia, né, há mais tempo atrás se achavam que eram 4 mil substâncias, depois 4.700, 7 mil e hoje em dia a gente sabe que são mais de 9 mil substâncias químicas diferentes. Então, o cigarro é um meio extremamente complexo e poluído com substâncias químicas que provocam, né, interações, né, uma reage com a outra, uma ajuda a outra a provocar câncer, a outra ajuda a outra a provocar doença cardiovascular. Então, por exemplo, como o nosso tema do 31 de maio são as doenças cardíacas, né, o cigarro, a gente sabe que ele provoca doenças cardíacas através de muitas dessas substâncias, né, sendo uma das principais o monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono, para que o nosso ouvinte tenha noção, é aquele um dos gases que é liberado no escapamento dos automóveis, né? Para que o fumante tenha uma ideia, em termos de conteúdo de monóxido de carbono, né, colocar a boca no cigarro é como botar a boca no cano de escapamento do carro. O conteúdo de monóxido de carbono é bem semelhante.
Correto. Dr. Paulo Correia, gostaria de falar com o senhor agora sobre duas novidades que o brasileiro, principalmente os jovens, vem vivenciando há pouco tempo, poucos anos, e que até os pais me parece que não estão dando assim tanta atenção. Vou separar em dois assuntos. Primeiro, cigarro eletrônico faz o mesmo mal que um cigarro comum?
Exato. O cigarro eletrônico é uma das novas facetas da epidemia do tabagismo agora no século XXI, né? E uma coisa que nos preocupa é o seguinte, né? Nós, médicos, cientistas, para estabelecermos que o cigarro faz mal e tudo mais, foram necessários, assim, anos de pesquisa, né? Às vezes é a vida inteira. Então, do ponto de vista da epidemiologia, da saúde pública, né? Isso é um grave problema, porque se as pessoas, né, não deixam de fumar, elas não param de fumar, porque assim, agora o cigarro eletrônico apareceu e o cigarro eletrônico, então, é bonzinho, né? Então, o nosso ouvinte tem que entender que não existe cigarro bonzinho. Cigarro de palha não é bonzinho, cigarro eletrônico não é bonzinho, cigarro que esquenta o tabaco só e não queima também não é bonzinho.
A gente vê por aí muitos bares que distribuem esse narguilé e os pais parece que não dão assim muita atenção. O narguilé faz mal da mesma forma.
O narguilé faz mal da mesma forma. Qualquer produto, né, de tabaco, né, o produto que tenha nicotina, ele vai ter problemas, né? Existem questões que são específicas de cada produto. Então, especificamente em relação ao narguilé, o que acontece é o seguinte, né, o nosso ouvinte, né, depois olha uma foto na internet para ver, né, assim, o tabaco é colocado junto de um carvão que queima na parte superior do narguilé. Então, você adiciona, né, a queima do tabaco à própria queima do próprio carvão. Então, isso vai aumentar o monóxido de carbono, né? Ao passar pela água, a única coisa que a água do narguilé faz é esfriar a fumaça. Mas, para que se tenha uma ideia, né, o Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, fez uma campanha muito inteligente, muito bem feita, né, comparando em termos de monóxido de carbono, uma sessão de narguilé é o equivalente a fumar 100 cigarros em termos de monóxido de carbono.
Dr. Paulo Corrêa, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer um exercício de imaginação aqui com o senhor.
Pois não.
Imaginemos que o senhor tem aí na sua frente um paciente no seu consultório que deseja parar de fumar.
Percebi.
O que o senhor diria para ele?
Isso é uma coisa que nós, né, nós médicos da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, somos preparados para fazer, né? Pode ser para algumas pessoas, né, a questão de exemplo para os próprios filhos, algumas pessoas para serem, para questões de saúde, né? Então, a gente procura entender, né, quem é aquela pessoa que está na nossa frente, né, o que que levou a pessoa a fumar, como é que é o comportamento dela, né, quais são os gatilhos, né, as situações que levam ela a fumar mais, e ajudá-la num processo que a gente chama de balança de decisão, né? Então, o processo de parada de fumar, a gente ajuda o paciente dizendo assim, olha, todo mundo passa pelas mesmas etapas no processo de cessação de tabagismo. O que vai diferenciar, né, uma pessoa da outra é a rapidez com que ela se move em cada fase, né? E o que a gente faz é dar esse apoio, essa ajuda, né? Seja através da terapia, seja através da disponibilização dos remédios, né? Tem várias medicações que nos ajudam a ajudar o paciente a parar de fumar. Então, a gente acompanha esse paciente e vai então, assim, transformando, né, essa situação dele de tabagista, né, de não fumante, numa perspectiva de melhorar a qualidade, a quantidade de vida que essa pessoa vai ter. Então, a gente sempre fala com os nossos pacientes, né, assim, se você tiver que tomar uma decisão pela sua saúde, a melhor decisão, a decisão que tem mais impacto é parar de fumar. Então, fica essa mensagem para as pessoas que estão nos escutando, né, se você tiver que fazer uma coisa pela sua saúde, pare de fumar agora, procure um médico pneumologista da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que está treinado para te abordar, para te atender, para te ouvir, para te ajudar nesse processo. Parar de fumar, né, hoje ou amanhã ou depois, ele vai conseguir parar de fumar. E a gente vai procurar fazer isso de uma forma empática, harmônica e mais leve, mais suave para ele.
Dr. Paulo Corrêa, muito obrigado pela gentileza da entrevista, foi um prazer receber o senhor aqui, tenha um bom dia.
Nós, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, agradecemos. É um prazer, estamos sempre à disposição.
Nós conversamos aqui com o Dr. Paulo Corrêa a respeito do Dia Mundial Sem Tabaco, ocorrido neste 31 de maio. A campanha da Organização Mundial de Saúde, a OMS, visa alertar para os males do fumo, responsável por 29% das doenças cardiovasculares no planeta.